No nosso programa de hoje, daremos continuidade ao estudo da obra do Pai João de Angola, Os Sete Caminhos para o Alto Amor. Nos nossos programas anteriores, o médium Vanderlei Oliveira e eu estivemos aqui discutindo alguns tópicos deste livro e vamos dar continuidade a esse trabalho. E aí, Vanderlei, tudo bem?
Tudo beleza, graças a Deus, Marisa.
Vamos a mais uma etapa desse trabalho maravilhoso, né, Vanderlei?
Sim.
Nós vamos estudar um capítulo do Pai João, que é o capítulo 2.5. Lembrando aos nossos ouvintes que este livro ele aborda sete temas gerais. E dentro dos sete temas gerais, vários capítulos são desenvolvidos. Especificamente, no nosso programa de hoje, nós vamos estar desenvolvendo o capítulo 2.5, cujo título é Sua maior imperfeição é o mapa para seu maior talento. Na hora que eu li esse título, Vanderlei, eu achei que tinha alguma coisa errada com ele. A imperfeição ser o mapa para o maior talento. Mas à medida que eu fui lendo, eu vi que realmente Pai João de Angola, ele deu
aprofundou,
uma...
Aprofundou,
aprofundou, ele carcou a mão aqui.
Foi quântico, né? Porque é isso que é... É esse que é o conceito moderno, né? A física quântica, ela fala sempre que tudo tem uma contrapartida, né? Tudo tem um outro lado astral, um outro lado no tempo. E isso é a maior verdade. Se isso é assim com o universo, por que, que não seria com a gente, né?
Com o ser humano.
Se você tem um grande defeito, aquilo não foi fabricado por Deus e foi desenvolvido por você. Mas foi desenvolvido... Mas você tem uma contrapartida, você tem um ponto luminoso em cima daquela sombra para poder também desenvolver, que ficou lá, adormecido. O plano de Deus é a luz.
Vanderlei, né? Então essa maior fragilidade da alma, o nosso ponto fraco, como diz aqui Pai João no primeiro parágrafo, é, além de cada um de nós ter o seu, ele foi construído por nós mesmos?
Ele foi desenvolvido inadequadamente. Se você tem uma sombra, se você tem, por exemplo, como característica ser uma pessoa agressiva, muito agressiva, você viveu de tal forma, numa vida ou em várias vidas, com comportamentos que desenvolveram esse seu lado mais agressivo. Agora, o princípio divino, a semente, que deu origem, né, que deu raiz a essa imperfeição, ela é divina sempre.
Instinto de sobrevivência, por exemplo?
Tem várias coisas.
Por trás
pode ser
disso
instinto
aí.
De conservar. No caso da agressividade, o mais comum é a raiva, que tem a ver com o instinto de sobrevivência.
Ah, sim.
Instinto é uma coisa e emoção é outra. Então é preciso também distinguir isso que você falou, porque se a gente for pensar em instinto, a gente está falando em coisas até mais antes...
Do reino humano.
Do reino humano. Mas quando se fala em raiva,
emoção humana,
aí já é um processo que entra para o reino animal, que é mais perto da gente, e tem a ver com agressividade. Então, é inato que a raiva foi uma das emoções do instinto de sobrevivência que antecede. Então, o que acontece? A pessoa agressiva, ela desenvolveu a raiva dela, voltando ao que eu disse, para o lado errado, ou para um lado que não é bom, um lado inadequado, que foi a palavra que eu usei
aqui. Da agressividade.
Da agressividade. Mas, no fundo, esse princípio da raiva, que está ligado à sobrevivência, proteção, a você observar todas as vezes que essa raiva ocorrer, que tem algo prejudicando ou ameaçando a você, então isso é divino. Tá, então a pessoa é agressiva. Qual que é a primeira conclusão que a gente, de uma maneira quântica, tira? Que aquela pessoa é uma pessoa que tem um poder enorme de se proteger.
Pois é, aí é que eu ia te fazer uma pergunta. Porque segundo comentários aqui do Pai João, além de respeitar o fato de que essas imperfeições são ainda inerentes à nossa natureza humana, ele comenta que quando elas são abordadas com um foco curativo, elas deixam entrever, na verdade, um intenso poder que elas abrigam. E que poder seria essa capacidade de se proteger? Seria esse poder da agressividade, o exemplo que você deu agora?
elas abrigam um poder. Aí tem que saber qual é a imperfeição para saber que poder é esse. No caso da agressividade, supondo que ela tenha sido fruto de uma raiva praticada para fora durante muito tempo, que transformou-se em agressividade, essa raiva dessa pessoa que predomina nela, que destaca nela, é uma imperfeição porque ela desenvolveu para fora, para agredir os outros. Mas no princípio divino, essa raiva, ela tem outra função, tem a função de proteger a própria pessoa.
Devidamente abordada com amorosidade, igual o Pai João recomenda aqui, que tem que ser um acatamento respeitoso e amoroso diante das nossas fraquezas, que nós vamos acessar essa força. Nós vamos conseguir transformar esse excesso de agressividade numa postura de autoproteção eficaz, sem infringir o mal ao semelhante.
Mais ou menos isso mesmo, porque toda pessoa agressiva ela está se defendendo de alguma coisa. Anderlei, quem está se defendendo está usando o quê? A raiva. E a função da raiva é avisar a gente que tem alguma coisa nos lesando, ou nos prejudicando, ou ameaçando. Para isso é que a gente sente raiva, ok? Irmãs Sem Emoções Que Curam falou isso muito claramente. A função da raiva é você ser criativo para sair do problema que está te ameaçando, te lesando ou te prejudicando.
Isso vale para qualquer atitude situação inadequada? Uma sentiu pessoa, raiva, por exemplo, que é usuário mesquinho, econômico demais, está cheio de recurso e vive quase que na miséria. O que é que tem de positivo por trás disso? Por exemplo, entendeu? Porque tem certas situações na vida, Vanderlei, que às vezes a gente olha assim, qual que é o lado positivo dessa atitude, a gente tem dificuldade para
identificar. Uma pessoa que é solvina, né? Que é isso que você acabou de falar. É uma pessoa que tem uma grande qualidade. Ela tem a capacidade de economizar.
Não, mas
só que a partir do momento que ela se tornou solvina, ela já entrou na inadequação. Ela já entrou no desequilíbrio. Nós estamos falando de imperfeição, não é isso? Então, sovinice é imperfeição. Mas o princípio originário da sovinice é alguém que sabe economizar, que sabe guardar, que tem essa capacidade.
Sabe viver com o pouco, com o simples e por aí afora, independente do que tenha.
Sabe guardar seria até mais prático para a gente entender aqui, tá?
Vanderlei, você desculpa eu trazer essas situações.
Que é uma coisa difícil, você imagina.
Porque é muito difícil a gente entender essa qualidade numa pessoa sovina.
Uma pessoa, né, que, por exemplo, guarda dinheiro, que é o que você falou, sem objetivo, é uma pessoa sovina, entendeu? É uma pessoa que está focada nela e ela está no desequilíbrio. Uma pessoa que guarda dinheiro com um objetivo já é diferente.
Tá, tem o mesmo... Mas aqui, vamos fazer uma ressalva. Por exemplo, nesse segundo caso que a pessoa tem um objetivo para guardar, ela se permite ter um carro, ter uma boa alimentação, ela compartilha o benefício de uma
ideal,
boa moradia com o marido, a esposa. Mas tem pessoas que, mesmo vivendo em família, escondem o recurso e passam falta a ele e a família por causa disso.
Tá no desequilíbrio.
Ainda assim, o benefício está lá no fundo.
Em qualquer situação, nós podemos falar que qualquer imperfeição esconde uma qualidade.
Tá.
Porque isso é de Deus, não é da gente.
Então, hoje eu vou tirar o programa para você me ajudar a entender um tanto de coisa.
Vamos tentar, né? Porque a ideia é fantástica, verdadeira, mas nós ainda estamos acostumando a entender como é que isso funciona.
Engatinhando.
Né? Engatinhando. Mas já eu tenho mexido muito com isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida como espírita. Então acaba que a mente da gente vai ficando mais amolecida para muitas coisas, porque a gente mesmo vai se fazendo muitas perguntas desse tipo que você tem feito aí.
Então você vai me ajudar,
né?
Hoje.
Vamos tentar. Eu não
vai
sou
me ajudar.
Eu não sou formado no assunto, não, mas nós estamos na trilha.
Não, mas qualquer ajudinha que você me deu, eu vou aceitar.
Uma coisa está certa e dá um conforto para gente. Isso que o Pai João falou é muito verdadeiro e tem a ver com o Evangelho. Onde tem uma imperfeição, uma sombra em nós, é indício que se esconde ali uma qualidade a ser desenvolvida. Isso
um
é de Deus.
Talento.
Isso é de Deus. Isso é muito bonito.
Mas eu tô vendo umas coisas.
Quando
você
pensa assim, não, eu digo que o ser humano, a sociedade parar para pensar assim, você imagina, você tem um colega, o cara é chato toda a vida. Ó, então você já sabe que uma pessoa chata toda vida esconde uma qualidade. Então você vai ficar focado nisso.
Em achar, nem que
em levar tentar
a vida inteira.
Relacionar com essa pessoa, não achando que ela é um chato. Entendendo que ele não desenvolveu essa qualidade dele e se tornou isso. Você pode até ser útil a ele desse jeito. Se não for útil a ele, pelo menos você passa a ter uma visão mais humana, mais libertadora. Porque, inclusive, quando você prende no lado sombrio dos outros, você também está desenvolvendo essa mesma coisa em você.
Reforça o seu sombrio.
Reforça o seu sombrio. E isso é uma das coisas que os espíritos estão falando em vários textos, em vários livros aí, não só da minha mediunidade, que prende a gente. Enquanto você fica vendo defeito em alguém, principalmente se for alguém que você convive muito com ele, com essa pessoa, você só torna a sua vida mais difícil.
Pois é, levando em consideração, Vanderlei, que a nossa humanidade ela tem mergulhado no lado não luminoso dos comportamentos humanos e tem, de uma certa forma, cultuado certas posturas, eu quero trazer aqui uma questão muito atual da nossa sociedade hoje. A questão de uns 15 dias atrás, um vídeo virou viral, ou seja, milhões e milhões de pessoas acessando, de uma briga entre uma transexual com a irmã dela, voltando de uma festa no estado do Rio de Janeiro. Os três rapazes começaram a provocar a transexual e ela se irritou e eles se engalfinharam e teve quem filmasse isso por lá e ficou por isso mesmo. Aí virou viral. Agora, voltando agora há pouco de um salão onde eu faço as unhas, eu chego lá, tá aquele bafafá todo. Aí, qual que é o vídeo da hora? Três meninas fizeram refém uma outra e estavam lá cortando cabelo da outra, batendo na outra, e a observação das pessoas é assim. Ah, são três feias batendo numa bonita. Ah, três contra um e tal. E aí vai, mas independente, digamos assim, do comportamento de espanto das pessoas, elas estão ali diante daquela situação sem um questionamento mais profundo. Então, vamos aqui discutir um fato atual. O que que pode ter de valor numa circunstância dessa, por exemplo, desses vídeos virais, aonde as pessoas conseguem filmar uma ocorrência sem interferir naquele processo, ou que as pessoas se permitam ser filmadas numa situação dessa? O que é que tem de benéfico ali, um lado positivo nesse defeito?
Sei não. Isso aí é comportamento, né? É conduta humana, já é uma coisa mais complexa, porque quando a gente está falando desse tema das qualidades e das imperfeições, nós estamos falando de um tema de autodescoberta e não de um tema de conduta humana. É, você começar a olhar as coisas ruins e tentar entender o que, que tem de bom dentro daquilo já é outra coisa. Já é uma situação de juízo de valor, você tentando entender um fato. É um pouquinho diferente. Claro, quem tem vista boa espiritualmente falando vai ver sempre algo bom em tudo, mas quando nós estamos tratando desse tema do Pai João, nós estamos tratando de um tema de autodescobrimento. Ou seja, você tem um defeito, põe para você o seguinte: por trás dele se esconde uma grande qualidade. Agora, é um processo de descobrimento pessoal. Você não tem como avaliar isso no outro, ou ainda mais em situações como essa que você está falando.
Vou me colocar na pessoa da jovem que está cortando o cabelo da outra lá com muita raiva. Eu sou essa jovem. E está patente que eu tenho inveja daquela pessoa. Se pronto, ela, o que, ela... que poderia estar de lado positivo por trás dessa inveja?
Inveja é uma das chamadas sete pecados, né, da igreja. E uma das imperfeições que mais tem tesouros e descobertas para o nosso crescimento, né? Onde tem inveja, tem um processo que denuncia que você tem algo semelhante àquilo que você quer no semelhante, ou ser igual a alguma coisa que ele faz.
Como é?
Se você
então,
tem
exemplo,
inveja de alguém... esse sentimento é para mostrar a você que você tem qualidades tão grandes quanto daquela pessoa que você admira, ou que você pode ter ou fazer aquilo que aquela pessoa que te causou admiração né, que você pode fazer ou ser igual a ela.
Você tem a capacidade de realizar o mesmo.
Você só sente inveja quando há alguma coisa sua na pessoa.
Muito
de
bem.
Bom, porque você não sente inveja de coisa ruim no outro.
Não.
Entendeu? Você, assim,
coisa ruim, eu não tenho inveja.
A gente tem inveja porque a outra comprou um vestido de 5 mil reais. Oh, mas isso é muito bom, entendeu como é que é?
O quê? Comprar o vestido,
então,
ou ter inveja?
Ter as duas coisas, porque se você tem inveja disso, de duas, uma. Aquele vestido ia ficar ótimo em você, entendeu? Ou então você é uma pessoa que tem grandes possibilidades de fazer igual, de caminhar para ter aquilo que aquela pessoa tem, né? A inveja, ela é mais interessante ser analisada quando diz respeito à conduta, ou seja, você querer ser igual a alguém. Né? É melhor do que você pensar que você pode ter alguma coisa que alguém tem.
Poderia,
entendeu,
estar num quadro negativo de inveja alguém que já tenha um bom carro e cada anúncio de carro que passa, ele quer ter aquele carro?
Não, porque aí pode ser inveja... superficialmente, mas às vezes é outra coisa. Então aí tem que avaliar.
Insatisfação com o que tem,
às
por exemplo.
Às vezes é frustração, às vezes é depressão, às vezes é sovinice que você falou agora há pouco. Então tem que ver o que, que tangencia também, porque às vezes a gente fala inveja desse tipo de situação igual você citou, mas tem mais coisa por trás, né? Seja o que for, vai ter uma contrapartida positiva. É esse que é o princípio que o Pai João está defendendo aí, que é muito importante para o auto-amor. Por que, que esse tema tem muito a ver com o auto-amor? Porque se você parte desse conceito que ele trouxe nos programas anteriores que a gente falou aqui, né? Que auto-amor é uma coisa que está lá inata, divina e adormecida em todo ser humano que foi criado por Deus, né? Então, quando você tem uma imperfeição e você vai descobrir o lado luminoso dessa imperfeição, você está fazendo um trabalho de buscar um amor a quem? A si próprio, a pescar dentro de você mesmo um diamante, um peixe de alta qualidade, uma coisa boa, né? Fazer uma pescaria bacana dentro de você. Então, isso é auto-amor. Agora, se você fica assim, nossa, sou muito agressivo, não consigo sair disso.
Assim mesmo.
Aí você vira para a pessoa e fala assim: você é agressivo porque você é uma pessoa extremamente corajosa.
Quê?
Você é invejoso porque você. Eu já tive uma paciente.
Extremamente competente?
Tive uma paciente de 22 anos que queria se matar. Qual era o problema dela? O problema dela é que ela tinha uma sócia de 22, 23 para 24 anos. E ela morria de inveja da sócia, que ela achava a sócia extremamente capaz e competente, que ela jamais ia dar conta de acompanhar a sócia. E ela entrou num drama de culpa muito grande, porque a sócia é uma pessoa boa, melhor amiga dela, e ela com inveja da melhor amiga. Primeira sessão eu virei para ela e falei assim: a gente só inveja quando você tem capacidades iguais a dessa pessoa para desenvolver. Essa é a função da inveja na vida.
Senão nem reconhecia o valor,
senão,
né,
nem
Vanderlei?
Reconheci.
Nem identificava.
A pessoa simplesmente soltou foguete, chorou até não poder mais e acabou com a ideia de se matar.
Interessante você comentar isso, Vanderlei, porque aqui no final desse capítulo, o Pai João recomenda dois processos de autossuperação nesse quesito aí de encontrar o lado luz de cada defeito. Eu vou fazer aqui a apresentação desses dois pontos. O primeiro deles é mergulhar com seriedade, maturidade, acolhimento e disposição no enfrentamento da sua imperfeição. E o outro é ouvir o que as pessoas mais competentes têm a lhe ensinar sobre esta imperfeição, estudando-a e entendendo-a tudo o que ela tem para te curar e libertar.
É um processo de autodescobrimento, né? Autodescoberta.
Pois é. Mas se eu não tenho, Vanderlei, essas capacidades da seriedade, da maturidade,
vai
do acolhimento e disposição...
Vai ficar prisioneiro. Aí a imperfeição vai fazer a pessoa sofrer. E a gente não fala que é pela dor que evolui também? Então, é isso que acontece. Quando a gente não faz esse mergulho, esse processo de autoconhecimento que Kardec situou de maneira tão, tão profunda na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, do autoconhecimento, né, meio mais prático e eficaz que tem o homem de progredir nessa vida, Olha para você ver, né? Então, quando não há essa disposição de autoconhecimento, a pessoa fica escrava da imperfeição que vai fazer ela sofrer. Karma é
Mas
isso.
Mas uma hora ele tem que sair disso.
Ah, claro, aí. Claro que sai.
Mas aí o caminho para sair é esse, inevitavelmente.
Não tem outro.
Autoconhecimento.
Não tem, isso é divino. O que é autoconhecimento? Parar de olhar um problema para fora e olhar um problema para dentro. E descobrir que ele não é, na verdade, nem é um problema. É o que nós chamamos aí de imperfeição.
Que é uma virtude
por trás dele. Na verdade, é uma luz que está escondida esperando a gente... A parábola dos talentos do Evangelho. Está lá esperando a gente para poder pegar. Para poder multiplicar, para poder pôr para frente. Ah, eu sou uma pessoa muito invejosa, igual a minha paciente lá. Não vou poder trabalhar com minha sócia, vou me matar. Ao invés de se matar e não trabalhar com a sócia, descobre quais são as suas qualidades, que senão você não estava admirando ela. Olha que caminho mais interessante. É. Então,
mais fácil de ser trilhado até.
Ela chegou aqui querendo se matar. Várias pessoas vão dizer assim, mas por conta de uma coisa dessa, mas para cada um a dor tem um tamanho. Ela deve ter muito problema com isso de inveja, porque senão ela não chegava nesse ponto. E se ela tem muito problema com a inveja, qual que é a leitura que a gente faz? Que ela está adiando demais a descoberta de alguma coisa muito boa dentro dela.
E nesse caso, Vanderlei, além do autoconhecimento, Pai João recomenda aqui que nós comecemos a ouvir o que pessoas mais competentes têm a lhe ensinar sobre esse problema.
Sim,
que
isso
você
é uma
vive,
dica bacana.
Para que você entenda e estude sobre ele para fazer um trabalho curativo e libertador. Vanderlei, hoje em dia, conhecer pessoas competentes exige da gente uma sensibilidade muito grande, Vanderlei.
Humildade, sobretudo, né? Porque às vezes as pessoas até nem são tão competentes, mas falam coisas competentes para a gente, né? E a gente não quer ouvir, né?
Não é questão nem de ouvir, Vanderlei. O que eu tenho presenciado na maioria das vezes é um compartilhamento de uma dificuldade com uma pessoa que está tão complicada ou mais do que a gente mesmo.
É, de fato.
A grande dificuldade em estarmos complicados é que a gente encontra uma dificuldade de sintonizar com os que não estão complicados e podem nos ajudar. E como que a gente poderia estar superando isso?
A vida se encarrega disso, né, Marizé? A gente não fica sem... Filho pródigo não fica
sem a estrada
para caminhar. Nem que ele gasta tudo, se arrepende, mas vai, a vida vai providenciar isso aí, né? Mas é interessante você falar isso sim. Eu sou um líder espírita, eu sou um líder espiritual, né? E eu vejo isso na minha liderança. Eu vejo isso no meu trabalho, né? Eu tenho uma missão. E essa missão está sendo cumprida, sobretudo comigo, que eu acho que a missão maior de tudo é eu salvar a mim mesmo, eu curar a mim mesmo. Dá um trabalho danado, né? Mas nessa busca a gente acaba sendo um missionário para os outros também. A gente acaba sendo um influenciador, um formador de opinião, um líder, né? E dentro dessa proposta a gente vai vendo, as pessoas estão precisando de arroz com feijão, não estão precisando de manjar, entendeu? Não estão precisando de um jantar exótico. É arroz com feijão. A desorientação, você falou certo, é muito grande. Quando você faz, então, um trabalho como esse que eu faço, e que milhares, milhões de pessoas fazem também pelo mundo afora, né? De orientar pessoas como terapeuta, como espírita, como ser humano, como pai, passando sua experiência, deixando a herança dessa experiência registrada em livros, que é uma das áreas que eu atuo, você vai vendo como é que o ser humano tá sem orientação.
Porque eu tenho visto isso, sabe, Vanderlei? Por exemplo, quando você precisa de uma ajuda, você precisa de uma ajuda de alguém que possa somar algo
que abra,
à sua
experiência. Abra os caminhos, né?
Entende? Por mais que você saiba, qualquer um de nós saibamos, chega uma hora que nós precisamos de ajuda.
Abrir os caminhos.
E nós vamos buscar nessas pessoas competentes.
Exato. A gente, eu hoje, como na condição de líder, né, de formador de opinião, dou meu testemunho. Eu também só adquiri essa condição porque eu busquei e continuo buscando alguém competente para me orientar. E não são os espíritos só, né? São pessoas daqui mesmo, do plano físico.
Vários profissionais do plano físico,
ouvindo outras pessoas. Claro que Na medida em que você amadurece, em que você fica mais crítico, mais exigente, você também vai ouvindo um grupo mais selecto. Já é uma das conquistas desse movimento.
Não é todo mundo que pode nos ajudar, né,
Todo mundo pode
Isso
falar.
Seja em que nível
todo mundo
for.
Pode falar o que quiser, mas ajudar vai ser poucos, porque você também vai selecionando seus critérios. Do que serve, do que não serve. A gente vai ficando mais exigente com a gente mesmo e isso a gente vai apurando com o tempo. Mas que a gente vai estar sempre precisando de alguém mais competente, isso é verdade. Então, hoje as pessoas estão precisando mesmo dessa ajuda.
Todos nós, Vanderlei?
Visto que nessa minha tarefa, como que essa busca é impressionante, né? Eu faço um trabalho de amor totalmente gratuito aí nas redes sociais, diariamente, religiosamente, oferecendo reflexões, orientações. As pessoas amam. Já tem gente que fala de manhã, minha primeira coisa no metrô é abrir o celular e ir atrás do seu Facebook. Esse tipo de coisa que eu ouço para todo lado. Por quê? Porque a pessoa passa a criar um elo com você, com aquilo que você faz, com a seriedade com a qual a gente faz as coisas. E é isso que você falou. Então, mas não falta gente para poder orientar. As pessoas não podem também ficar dividindo isso com qualquer pessoa. E entender que tem que ter gente com um certo preparo para oferecer alguma coisa diferente. Então é isso.
Interessante.
E existe.
Porque agora há pouco, antes da gravação do nosso programa, eu estava conversando com a minha assistente. Ela é uma jovem muito antenada, gosta demais de smartphones e por aí afora.
É do meu time. Essa é das minhas.
E ela estava me mostrando o Instagram, que tem 1,6 milhões de pessoas que entram nesse Instagram. E a única coisa que ele faz é publicar diariamente uma ou duas frases positivas.
Pois é.
Então você veja como eles colocam lá e não fazem mais nada. Então 1,6 milhões de pessoas nesse Instagram. Então aqui é uma mostra, né, daquilo que a gente pode fazer. Mas aqui, Vanderlei, dando continuidade aqui aos temas do nosso programa de hoje, nós vamos entrar no capítulo seguinte do Pai João de Angola, nesse livro dele, né, Sete Caminhos para o Alto Amor, cujo capítulo se chama O Sofrimento Aumenta Enquanto Você Responsabiliza os Outros pela Sua Dor.
Bacana, hein?
Eu falei que os títulos do Pai João são quase um texto, mas muito pontuais.
Não precisava ler mais nada, né?
Não.
É igual o cara do Instagram que põe a frase lá, né?
Não precisava fazer mais nada.
Tá bom, já dá pra pensar muito nessa frase aí, Pai João.
Mas de certa forma, Pai João, na hora que fez um capítulo desse atrás do outro, ele meio que deu continuidade a esse tema do primeiro bloco, comentando que nós, muitas vezes, ao transferir a responsabilidade das coisas ruins que fazemos ou que nos acontecem, nós estamos reforçando a atitude na ausência do auto-amor. Quanto mais você responsabiliza as causas de fora, mais você se enfraquece no auto-amor e nas matrizes internas.
Fantástico.
Eu queria que você comentasse isso pra gente.
Maravilhoso isso, muito verdadeiro, porque enquanto você... tem duas coisas que são muito complicadas. Você terceirizar a sua felicidade na mão de alguém e também terceirizar na mão de alguém
a sua infelicidade.
A sua infelicidade. Todas as duas coisas são extremamente complicadas, porque você, com isso, está fugindo de sua responsabilidade. Ontem mesmo li uma coisa do Robson Pinheiro no Instagram dele sobre isso. O capeta é que tem culpa, o governo é que tem culpa, o Robson tem o jeitão dele lá, né? De colocar as coisas dele, muito engraçado e tal. E você, quando é que vai... E a pergunta no final do... Também só uma coisinha pequenininha, né? Daquele trabalho dele dos guardiões. Então, e você, quando é que vai assumir a sua responsabilidade pela sua vida? É isso, entendeu? A irmã, assim, escutando sentimentos, já trouxe essa colocação, o seguinte... Se você quer direcionar a sua vida para a felicidade, primeiro passo, assuma responsabilidade pelo que você sente.
Delícia, é tão importante que Pai João disse isso aqui, olha.
Está escutando sentimentos, isso, hein? Acho que um livro tem quase 10 anos, não sei.
Não, né? Tem mais.
Tem mais?
Tem. Escutando, tem mais. Vanderlei, a falta de aval a si mesmo é indicador de baixo nível de autorrespeito e da relação pobre que você tem com seu patrimônio de aquisições espirituais.
Você tem que culpar os outros porque você não enxerga nada de bom em você, né?
Nossa, mas isso é tão triste da gente ouvir, Vanderlei.
É muito triste. É igual da mesma forma a pessoa que fica entregando na mão de alguém a sua felicidade, no casamento, seja em que for, né? É uma pessoa que se sente pobre demais. A versão disso, né? É de que isso é amor, que isso é uma coisa sadia, que o casamento é assim. Sinceramente, claro que a gente não pode generalizar, mas quem expressa uma coisa dessa, você é a razão do meu viver, você é a minha felicidade, você é o meu futuro, você é a pessoa mais importante da minha vida, coisas desse tipo, é alguém que tem um profundo desamor a si mesmo.
É muito difícil, difícil,
é,
né,
muito
Vanderlei?
Difícil alguém que ama a si mesmo usar esses tipos de frases.
Mas, Vanderlei,
não vou dizer que seja impossível, tá? Porque também a gente não pode colocar isso de uma maneira tão fechada. Mas é bastante provável que quem afirma isso tenha um profundo desamor a si mesmo.
Mas,
né,
qual de nós, Vanderlei, foi educado para se amar nos moldes da legitimidade?
Não fomos.
Entendeu?
Isso é resultado social, cultural e espiritual da nossa evolução, tá? Então, eu estou falando não com tom de crítica, acho que a pessoa...
É fato, né, Vanderlei, da nossa realidade.
Naquelas frases também tem amor, sim, a pessoa confia demais no outro... Quer o outro perto, quer casar com ele e viver para sempre. Então, tem coisas boas naquilo também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quase sempre, tais frases escondem muita ilusão. Né?
Ou expectativas muito altas.
Muito altas, muita falsidade. Tá? Então, em tese, nós, quando fazemos isso, transferimos aos outros responsabilidade sobre o que nos acontece, estamos fugindo do auto-amor, sim. O Pai João está muito certo. Uma pessoa que se auto-ama, ela pode, inclusive, ver um problema na outra, que tem a ver na relação dela com essa pessoa. Mas ela vai focar na sua parte. O que, que eu vou fazer daqui para frente com isso? Nossa, faz uma diferença.
Interessante, porque olha bem, o que, que eu vou fazer com isso, né? Tem um parágrafo aqui muito rico. Eu vou dar uma leitura nele e nós vamos pegando por partes.
Um exemplo disso é a ofensa, né? A pessoa me ofende, né? Uma pessoa da minha relação. Fico magoado. Tá, o outro errou? Errou. Ele fez uma bobagem. Mas aí a pergunta é do mesmo jeito. O que eu vou fazer com isso?
Eu vou
ficar a vida inteira... Ele me ofendeu, coitado de mim? Ou eu vou fazer alguma coisa diferente com essa mágoa? Entendeu? Do tipo... Quero nunca mais chegar perto dessa pessoa. Não quero mais relacionar com ela.
Mas daqui essa decisão
frente,
é a que a gente mais
pra
toma.
Daqui para frente eu vou tomar uma certa cautela com essa pessoa. Vou mudar minha forma de conviver com ela. Enfim, tem muitas coisas que você pode fazer com esse sentimento da mágoa a seu respeito.
Será que o que a pessoa falou procede? Será que tem ressonância realmente íntima com o meu ser?
Já seria até um...
Se tem, eu posso me modificar, eu quero me modificar. Ele está me indicando uma virtude para ser
que
adquirida?
Eu posso, né, aprender com essa mágoa, seria a melhor pergunta.
Com,
né,
certeza.
O que eu posso aprender com ela para mim? Então, a partir do momento que você faz alguma coisa com um sentimento desse, o que você está fazendo? Puxando para você a responsabilidade daquela dor. Sim, independente do que o outro fez. Isso é auto-amor.
Está certo ou errado, né?
Isso é auto-amor.
Isso é tão importante, Vanderlei, que Pai João comenta o seguinte. Quanto mais você responsabiliza os outros pelas dores emocionais que te ferem, menos amor a si você dedica.
Muito bom.
Melhore seu nível de auto-amor e todas essas emoções e condutas tomarão outra dimensão. Pois você será capaz de transformar sua raiva em criatividade para desenvolver a serenidade diante dos desafios. A inveja em força para buscar seu sucesso, acionando mais a sua inteligência. A irritação em pistas para reconhecer seus limites e atender às suas necessidades. A mágoa em oportunidade de rever expectativas e ilusões. O medo em busca de maior preparo e atenção para enfrentar algo que precisa ser superado. E assim você deve procurar agir com todas as demais emoções.
Quer dizer, cada emoção tem um correspondente, né?
Para poder você tirar proveito daquela situação difícil e dolorosa.
Uhum.
Wanderlei, nunca que a gente associa raiva à criatividade. Muito mais para desenvolver serenidade diante dos desafios. Como que eu vou desenvolver a raiva em serenidade diante dos desafios? Fica difícil para a gente
raiva
entender.
A irmã teve essa sacada, né, lá em Emoções que Curam, de dizer que quando você pega a raiva para arrumar uma solução criativa para aquilo que está te lesando, você acaba com a raiva. E acaba mesmo. Pensa para você ver, quando você está debaixo de uma situação de raiva, que você fala, já sei o que eu vou fazer. Você sai da raiva. Porque a proposta dela é exatamente isso. A raiva é um sentimento que veio lá na evolução quando o animal era acuado de medo.
Tinha que arrumar a resposta criativa
para ele se defender daquele animal maior que queria comer ele. O medo transformava em raiva. E ele,
pé na tábua.
Entendeu como é que é?
Com certeza.
Esse processo foi repetitivo, e trouxe pra gente isso na fase animal. O medo, a raiva e a solução criativa.
É muito comum, Wanderlei, a gente ouvir pessoa falar o seguinte: olha, eu tô muito irritado, eu fico irritado quando eu tô debaixo de pressão. E aí, Pai João vem aqui e fala que a irritação é uma pista para reconhecer seus limites e atender às suas necessidades.
Tá,
pessoa
isso,
que
bacana,
vive debaixo,
né,
de pressão, Wanderlei, não reconhece o limite.
É, que não seja pressão. Você ficou irritado, sua organização emocional está dizendo: opa, passou do seu limite aí, hein? Passou dos 80.
Pois é.
Entendeu? Quer dizer,
para quem está querendo andar 120, 80 ainda é pouco, né?
O que você está fazendo que te irritou, tá? Tá sendo ruim para você. A irritação é do grupo da raiva.
É híbrida da raiva, né, Wanderlei?
A raiva ela é um sentimento do grupo das emoções chamadas mobilizadoras. A função da raiva é mobilizar uma ação ou uma criatividade. Ao contrário da tristeza, que é do grupo das emoções de introspecção. Quando você fica triste, com medo, é para poder voltar para dentro. Quando você fica com raiva, irritado, é para ver o que você tem que resolver para fora. É mobilizador. Então, a irritação está avisando. Opa, dá uma olhada aí, ó.
Na verdade, todos estão avisando alguma coisa, né, Wanderlei?
Todas estão avisando alguma coisa, mas a irritação está avisando basicamente isso. Seu limite está ultrapassado. Exemplo disso: pessoa acorda cansada e irritada. Aí você pergunta: o que eu fiz? Acabei de acordar. qual que é o aviso da irritação?
Não dormiu, não
dormiu,
descansou
bem
o suficiente.
Você está cansado naquela fase da vida. Às vezes a coisa é mais antiga do que o momento. Então é preciso prestar atenção nisso. Mas irritou, a emoção está avisando: ô, panela de pressão apitando aqui, ó.
Dá um alívio.
Tem um negócio forte dentro de você.
Bom, Wanderlei, acabamos o nosso programa. Infelizmente, passa muito rápido, né?
Uhum.
Vamos deixar o nosso convite para os nossos ouvintes aí.
Grande abraço e tudo de bom. Até o próximo programa.
Nos acompanhem, tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com